Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 2022 pela editora Labrador, O Fardo da Lucidez é o romance de estreia de Ricardo Zalcberg Angulo, com 288 páginas na edição impressa de ISBN 555-25555-25. O livro acompanha Malda, mulher diagnosticada com esquizofrenia e progressivamente afastada da convivência social por ser considerada incapaz. Em uma de suas internações, ela passa a ser atendida por Dante Portofino, psiquiatra recém-chegado ao Instituto Weingarten. A relação entre paciente, médico e instituição organiza uma narrativa que questiona a redução de uma pessoa ao seu diagnóstico. Em vez de tratar a chamada loucura apenas como déficit ou anormalidade a ser corrigida, o romance associa a sensibilidade de Malda e as suas reações diante de uma realidade social desumanizadora. A proposta não é oferecer um manual clínico nem substituir a psiquiatria por ficção, mas examinar, por meio de uma linguagem de inclinação poética, os efeitos do estigma, do confinamento e das relações de poder sobre quem recebe um rótulo psiquiátrico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Malda e o custo social de ser reduzida a um diagnóstico. O ponto de partida de O Fardo da Lucidez é a condição de Malda após o diagnóstico de esquizofrenia. Conforme a sinopse do livro, ela passa a ser vista como inapta à convivência social, e esse julgamento sustenta seu ostracismo. A escolha é central porque desloca a atenção da categoria diagnóstica, tomada isoladamente, para as consequências sociais que ela pode adquirir. A narrativa não apresenta o sofrimento psíquico apenas como experiência interna da personagem, mostra que ele é atravessado pela maneira como instituições e pessoas a classificam, interpretam e afastam. Assim, a incapacidade não aparece simplesmente como dado natural, ela também é reforçada pelo bloqueio de vínculos, de escuta e de reconhecimento. Esse enfoque aproxima o romance de debate sobre estigma e saúde mental, sem transformar a ficção em tese clínica. Malda funciona como uma personagem cuja expressividade é recusada antes de ser compreendida. Suas indignações diante da realidade, destacadas na apresentação da obra, ganham relevância justamente porque contrastam com a expectativa de que uma paciente psiquiátrica seja apenas objeto de observação ou correção. O título sugere essa tensão: a lucidez pode se tornar um fardo quando uma percepção incômoda do mundo é automaticamente invalidada por um rótulo. O livro, portanto, convida a distinguir cuidado de exclusão e diagnóstico de identidade total. Em segundo lugar, Dante Portofino e a ética ambígua de dar espaço à expressividade. Dante Portofino, o psiquiatra que atende Malda, introduz o principal conflito ético do romance. Recém-chegado ao Instituto Weingarten, ele se distancia das práticas predominantes ao procurar dar voz e corpo à expressividade da paciente e ao encenar seus delírios de modo irregular, contrário aos protocolos. A informação disponível não permite concluir que o livro endosse essas condutas como modelo terapêutico. O aspecto decisivo é que elas criam atrito entre a singularidade de Malda e a lógica institucional. Dante recusa uma posição puramente classificatória, pois percebe nela uma pessoa sensível e capaz de elaborar críticas sobre o real, ao mesmo tempo. Suas ações pouco ortodoxas impedem uma leitura simplista. O gesto de escutar não elimina, por si só, as assimetrias entre médico e paciente, nem resolve os limites éticos do tratamento. Essa ambiguidade fortalece a narrativa. Em vez de contrapor uma medicina inteiramente opressiva a um médico inteiramente libertador, o romance situa a humanização em um campo de risco, responsabilidade e conflito. Dar lugar à fala de alguém historicamente silenciado exige mais do que admirar sua diferença. Exige rever procedimentos que confundem controle com cuidado. Dante representa essa abertura, mas também torna visível a necessidade de interrogar quem decide o que é normal, inteligível ou tratável. A relação clínica se torna, assim, espaço de disputa sobre escuta, autoridade e dignidade. Em terceiro lugar, o Instituto Weingarten como crítica à institucionalização da subjetividade. O Instituto Weingarten não é apenas o cenário das internações de Malda, ele concentra a crítica do romance aos sistemas que administram o sofrimento humano. A sinopse informa que Dante percebe pesquisadores mais interessados em angariar reconhecimento por meio da escavação da psique do que em remediar as condições dos internos. Essa oposição define uma questão concreta. Quando o conhecimento sobre a mente se separa do compromisso com as pessoas observadas, a investigação pode reproduzir objetificação. Os internos deixam de ser sujeitos de direitos e necessidades para se tornarem material de prestígio, carreira ou validação institucional. A obra não fornece, pelo que é publicamente descrito, uma análise técnica de políticas de saúde mental. Ainda assim, sua construção ficcional permite pensar em como ambientes de cuidado podem combinar assistência, vigilância e hierarquia. O problema não é a existência de saberes especializados, mas o uso deles sem escuta, responsabilidade e atenção às condições de vida dos pacientes. A presença de objetivos egocêntricos entre os personagens amplia a crítica à desumanização não decorre somente de regras abstratas, mas de interesses individuais protegidos por uma estrutura de poder, ao pôr Malda no centro dessa engrenagem. O romance pergunta o que ocorre quando uma instituição interpreta o comportamento desviante exclusivamente como algo a ser decifrado ou contido. Sua resposta narrativa favorece a integração social e a valorização da pessoa para além do prontuário. Em quarto lugar, loucura como perspectiva crítica, não como simples ausência de razão. A formulação presente na divulgação do livro, a loucura como sintoma de uma lucidez individual, resume sua provocação mais característica. O romance não parece negar a gravidade do sofrimento nem afirmar que todo delírio corresponda a uma verdade objetiva. Sua operação literária é outra questionar a facilidade com que uma experiência considerada normal é descartada integralmente, inclusive quando contém percepção, sensibilidade ou crítica social. Malda é apresentada como capaz de expressar indignações sobre a realidade que a cerca. Desse modo, a narrativa desloca a pergunta de ela é racional para o que deixa de ser ouvido quando se decide que sua fala não tem valor. A mudança é importante porque a norma social costuma definir antecipadamente quais vozes merecem credibilidade. Ao associar lucidez e fardo, Angulo sugere que enxergar contradições, violências ou hipocrisias pode ser doloroso, sobretudo para alguém já situado em posição de vulnerabilidade. Há também um limite produtivo nessa proposta: a leitura não deve romantizar transtornos mentais ou tratar o diagnóstico como mera invenção social. O valor do romance está em preservar a complexidade entre vulnerabilidade psíquica e potência expressiva. Em categorias muito rígidas, essas dimensões são tomadas como incompatíveis. A ficção abre espaço para que coexistam, incentivando o leitor a reconhecer que cuidado e reconhecimento não exigem silenciar a diferença. Por último, prosa poética e humanização como escolha estética e política. A recepção reunida em plataformas de leitores destaca a poeticidade de O Fardo da Lucidez e sua capacidade de envolver o leitor. Esse traço formal é coerente com o conteúdo anunciado, uma obra interessada em experiências que não cabem facilmente em classificações técnicas, demanda uma linguagem capaz de acolher ambiguidade, intensidade e subjetividade. A prosa de inclinação poética, conforme descrita nas resenhas, não deve ser entendida como mero ornamento. Ela sustenta uma forma de aproximação com personagens cujas vivências são frequentemente traduzidas apenas em termos de sintomas e protocolos. Ao favorecer a expressividade, o romance procura restituir espessura humana a quem foi reduzido a um caso. A dimensão política da obra também é explícita em sua apresentação editorial, que defende integração social em vez de exclusão ou marginalização de características vistas como anormais ou desviantes. Essa defesa não se organiza como programa prático detalhado, mas como horizonte ético uma cultura mais empática, acolhedora e igualitária. A literatura contribui para esse horizonte ao alterar o modo de olhar, e não ao entregar respostas administrativas prontas. Nesse sentido, a escolha de narrar o embate entre Malda, Dante e a instituição faz da forma literária uma extensão do argumento humanizador. A leitura solicita atenção às palavras, aos gestos e às perspectivas que uma ordem social apressada tende a desqualificar. Sua força reside em tornar essa escuta uma experiência estética e crítica. Em conclusão, o fardo da lucidez tende a interessar especialmente a leitores de ficção literária brasileira que procuram romances voltados à saúde mental, ao estigma e às relações entre indivíduo e instituição. Também pode ser útil, em sentido intelectual, para estudantes e profissionais de áreas como psicologia, psiquiatria, serviço social, educação e filosofia, desde que seja lido como obra de ficção e não como orientação diagnóstica ou terapêutica. Seu principal benefício é estimular uma leitura menos automática de categorias psiquiátricas. O diagnóstico pode ser relevante para o cuidado, mas não esgota a identidade, a fala ou a dignidade de alguém. A trajetória de Malda e a atuação ambígua de Dante Portofino oferecem uns pontos de partida para discutir escuta, autoridade clínica, exclusão e reconhecimento social. Em comparação com narrativas que usam a loucura apenas como recurso de mistério, excentricidade ou tragédia individual, o livro se distingue por ligar a experiência psíquica a uma crítica da institucionalização e do isolamento. Sua proposta de enxergar a chamada loucura também como possível forma de lucidez individual não elimina as tensões do tema, ao contrário, torna-as parte do interesse da leitura. A combinação entre enredo centrado numa internação, linguagem descrita como poética e defesa de humanização, confere ao romance uma posição própria. Ele busca interrogar as condições sociais que silenciam pessoas vulnerabilizadas, sem abandonar a complexidade de suas experiências. Se você quiser apoiar Ricardo Zalcoberg Ângulo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!